E hoje no CBN Comportamento nós vamos puxar o assunto da última conversa que tivemos com a Adriana. Nós vamos falar sobre autoestima. Muita gente tem também relacionado à autoestima, carência, fica frágil. Até onde isso pode prejudicar uma pessoa? Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom, nós temos muitas pessoas que são carentes. A gente sabe que a carência leva seres humanos a fazerem coisas que não devem, né? Mas também tem aquela questão da autoestima, que a gente precisa aprender a ter. Mas como ter autoestima e como tentar evitar a carência? Por mais que todo mundo tenha uma pitadinha, mas em excesso pode desandar o gosto da vida, né?
Pois é. E a gente tem que ter consciência que todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente passou por uma situação de carência pelo menos uma vez, né? Em fases de pouca autoconfiança, né? É, como você vinha falando da autoestima. Então, quando a gente está num momento com pouca autoconfiança, pode ser, por exemplo, no final de um relacionamento, a gente pode sofrer por esse mal. Mesmo que nós sejamos pessoas com boa autoestima, né? No nosso último encontro a gente falava sobre as pessoas com baixa autoestima. E sim, uma das características de uma pessoa carente é ter baixa autoestima. Mas nós encontramos pessoas, sim, que têm boa autoestima e ainda assim, em algum momento, apresentam situações de carência.
Agora, quando a gente fala de carência, por exemplo, Adriana, quando a gente pensa na pessoa carente, que é aquela pessoa que talvez ela tenha na vida dela tido pouco afeto, é isso? Ela foi rejeitada? Porque o que faz a carência existir no ser humano e como é que essa pessoa pode reverter isso numa autoestima que faça ela gostar dela mesma, que ela não precise tanto da aprovação dos outros, por exemplo?
Perfeitamente, Gilson. Como tudo, né? A base das nossas emoções, dos nossos sentimentos e da nossa identidade está lá atrás. E a carência emocional afetiva, ela pode sim ser desenvolvida logo nos primeiros anos de vida e durante a nossa infância. E pode estar relacionado sim a essas relações mais primárias que uma criança tem com as pessoas, em especial com os familiares. O que a gente faz, Gilson, ao longo da nossa vida é repetir essas experiências que a gente registrou lá na infância. Então, se a gente recebeu o afeto ou não, isso com toda certeza será reproduzido no mundo em que a gente está vivendo, né? A afetividade, ela está em tudo. Ela está na comunicação, ela está nas relações, ela está no trabalho. E porque a gente precisa se relacionar com outras pessoas. E nós precisamos nos complementar com pessoas e situações externas. Como a gente deve trabalhar isso? Sem sombra de dúvida. A gente precisa ter a autoanálise. A gente observar quais são essas passagens da nossa vida que trouxeram doses de sofrimento. E a gente entender que carência é natural e é até saudável. Só precisamos prestar atenção no quanto isso e quanto a carência ela está nos prejudicando. E ela é uma característica constante na nossa vida, um comportamento repetido em todas as relações. Aí sim, aí a gente precisa começar a prestar atenção e fazer algo em relação a isso, para nos tornarmos pessoas melhores para nós e para as pessoas que se relacionam com a gente.
Então quer dizer que a carência em si não é um mal, mas quando ela se aprofunda muito, ela pode tirar de nós um certo chão, uma certa noção de quem nós somos, porque a gente acaba perdendo um pouco o limite entre o que a gente tem que respeitar na gente mesmo e o quanto que a gente deixa o outro invadir a nossa vida, né?
Perfeitamente, Gilson. Agora você falou tudo. A carência, ela faz parte da nossa vida em alguns momentos, como eu falei, né? Rompimento de algum relacionamento, situações de desamparo, quando a gente, por exemplo, perde um emprego, ter uma personalidade que realmente tenha essa inclinação, ter essa passagem toda do passado. Mas a gente precisa prestar atenção no quanto a gente não está depositando no outro a responsabilidade de nos fazer feliz, de completar a nossa identidade. O outro não vem na nossa vida nunca para completar a nossa identidade. Essa é uma tarefa nossa, individual e intransferível. O outro pode, no máximo, complementar. E você sabe, Gilson, que tem uma pesquisa recentemente feita pelo Ibope que mostra resultados assim alarmantes. 28% da população brasileira diz não ter recebido carinho na vida. E 21% afirma que jamais deu carinho a qualquer pessoa. Olha só os níveis. E assim, a gente vai pensar que todas essas pessoas que responderam esse questionário são pessoas que realmente são problemáticas ou têm algum transtorno? Não necessariamente, mas são pessoas que não têm um bom autoconhecimento e que nem sabem até que ponto elas estão esperando pelo outro virem suprir suas carências ao invés delas mesmas estarem trabalhando em relação a isso, por si e para si.
Adriana, muito obrigado por essa conversa, esses dados que você colocou agora, fantástico, a gente tem que trabalhar um pouco mais eles. Fica aí a sugestão para a semana que vem, né? As pessoas que não dão carinho e também tem muita gente que não recebe carinho. Conversamos sobre isso na semana que vem.
Até semana que vem, Gilson. E olha só, aprender a se amar é o mais importante, é fundamental para que todos nós possamos viver sem depender do amor de outra pessoa. O amor é algo que deve partir de nós para que a gente possa se sentir satisfeito em sermos nós mesmos. Uma excelente semana a todos nós.
E você pode entrar em contato com a Adriana Furlan, você pode mandar um e-mail para ela, cbncomportamento@cbnmaringá.com.br.